A gente vai dar continuidade aqui à nossa série de entrevistas com os prefeitos eleitos e reeleitos da região. Agora a gente vai conversar com o
Fabiola,
prefeito eleito
desliga.
de Lobato, Fábio Chicaroli, que é do PL, está ao vivo com a gente 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, prefeito, boa tarde.
Boa tarde, Luciana Penha, tudo bem? Uma boa tarde a todos os ouvintes da CBN, a 95.5. Um abraço especial e uma boa tarde especial a toda a comunidade lobatense, já que a gente fala direto aqui da nossa querida cidade de Lobato.
Eu chamei o senhor de prefeito, mas o senhor é prefeito eleito, mas já foi prefeito em outras gestões, né? Conta um pouquinho para a gente da sua trajetória política.
Na verdade, eu já ocupei a cadeira do chefe do Executivo Municipal do ano de 2009 até 2016. Mas a minha trajetória política começa em 2004, quando eu fui eleito vereador pela cidade de Lobato. Aí, assim, eu assumi a gestão 2005-8, de 2005 a 2008, na Câmara, né, a legislatura, na Câmara de Vereadores de Lobato. Foi assim que eu dei início, efetivamente, à carreira política em Lobato. E, em 2008, eu fui eleito pela primeira vez prefeito de Lobato, com 29 anos. Né? Em 2012, eu concorri à reeleição pela Prefeitura de Lobato e fui reeleito. E aí, assim, nós fizemos a gestão de 2013 e 2016. Então, eu já tive uma experiência de 8 anos no Executivo Municipal. E agora a gente voltou a participar do pleito de 2020 e, mais uma vez, fomos credenciados, né, e autorizados pela comunidade lobatense, quer dizer, fomos eleitos, a nossa proposta foi aprovada novamente para fazer a gestão 2021 a 2024.
Fala um pouquinho para a gente sobre a cidade de Lobato, quantos habitantes, qual é a principal atividade econômica, as principais demandas da cidade.
Olha, Lobato é uma cidade de aproximadamente 5 mil habitantes, né? Uma cidade que tem a alcunha de capital da amizade. O povo aqui, Luciano, é um povo hospitaleiro, tá? Aqui é uma população bem misturada, né? A formação dessa comunidade é bem misturada, de todos os cantos desse Brasil. Tem uma população também de origem europeia, né? Então é uma população, é uma comunidade que acolhe bem, principalmente os seus visitantes. A base aqui ainda é a agricultura, mas também não podemos esquecer que nós temos algumas pequenas indústrias, que geram empregos, prestadores de serviço. E também gostaria de lembrar que o leite longa vida, o leite líder, da marca líder, Luciana, leite longa vida, é a fábrica que está sediada aqui em Lobato, né? É uma empresa aí que gera, é a maior geradora depois da prefeitura, é claro, de mão de obra e emprego do município. Então posso dizer que nós temos uma base mista aqui, sabe? Então a agricultura, a pecuária, está tendo uma boa expansão agora de construção de barracões de frango de granja, né? De pintainhos, né? Os aviários. Enfim, e mesclado com as indústrias, algumas pequenas indústrias que geram alguns empregos aqui. Então, basicamente, essa é a base econômica da prefeitura. A gente sabe que prefeituras pequenas, Luciana, cidades pequenas, elas dependem muito da prefeitura, né? Depende muito do orçamento da prefeitura. Então, Lobato não é diferente, né? Com esse diferencial que temos aqui, proporcionalmente, nós temos uma grande indústria que seria a Leite Líder aqui, gerando quase 200 empregos.
Mas quais são as principais demandas da cidade?
Olha, eu posso dizer, eu vou fazer um pouquinho da propaganda nossa, né, Luciana? Eu acho que todos os gestores que aqui passaram pelo município deram a sua contribuição, correto? Toda a equipe que passou pela Prefeitura de Lobato deu, numa certa medida, numa certa proporção, a sua contribuição. Uns fazendo mais, outros fazendo menos. Eu posso dizer que hoje Lobato, em termos de infraestrutura, tem 100% de rede de esgoto. Ainda porque quem faz a gestão da água aqui, do esgoto, é uma autarquia municipal, o SAMAI, que foi criada aí aproximadamente há mais de 30 anos, né? Nós temos aí quase 100% de rede de asfalto e galerias de águas pluviais. As demandas existentes aqui na nossa cidade, na verdade, é uma demanda por mais emprego, essa é a verdade. E nesse sentido da geração de emprego, o que nos leva a um crescimento, que tem que nos levar a um crescimento estruturado, né? Eu já digo que a demanda hoje essencial de Lobato seria chegar oficialmente a 5 mil habitantes. O censo nos traz que Lobato tem 4.658 pessoas, aproximadamente. Por que, que eu falo isso, Luciana? Isso é um dos grandes desafios desse mandato, é chegar, sim, oficialmente a 5 mil habitantes, já que no ano que vem, né, 2021, teremos o censo. Foi adiado por conta da pandemia. Não foi feito esse ano por conta da pandemia. E eu falo isso, Luciana, porque ainda paira, tá, um assunto que veio à tona há pouco tempo, da questão desses municípios abaixo de 5 mil habitantes, é voltar a ser distrito. Então, o grande sonho nosso é chegar a 5 mil habitantes. Por quê? Lobato tem uma boa arrecadação, que seria um dos requisitos para que não volte a se tornar distrito. E o marco de 5 mil habitantes seria uma espécie de nota de corte, entendeu? Então, o grande sonho nosso é aumentar a população, nós fazermos um acompanhamento, inclusive, do censo o ano que vem, mas aumentar uma população de forma estruturada, com emprego. E quando se fala em aumento de população, Luciano, para aumentar, ou você cresce horizontalmente ou verticalmente. Traduzindo, ou você prepara loteamentos, casas, habitação, né, mais casas, atender a moradia própria, né, ou você abre loteamentos para fazer as vendas de lote e incentivar a construção, ou você constrói prédio, né? Só existe essa forma da gente poder crescer, da gente poder expandir. Mas todo crescimento, toda expansão populacional deve estar lastreada, deve estar embasada pelo emprego, né, e por uma infraestrutura adequada. Então nós temos aí um desafio que seria chegar oficialmente a 5 mil habitantes e sepultarmos de vez aquela ideia que a gente sabe que nos bastidores ainda está viva. Qual ideia? De fazer com que os municípios abaixo de 5 mil se torne distrito das suas comarcas.
Mas e daí, qual é a comarca de Lobato? Você seria um distrito de que cidade?
Nossa comarca, nós fomos por muito tempo comarca da cidade de Colorado. Mas em 2012, se eu não me engano, 2010, houve a implantação, né, da comarca de Santa Fé e efetivamente começou a funcionar o fórum e como comarca, acho que se eu não me engano, em 2012. Santa Fé é a nossa comarca hoje, cidade então, de Santa Fé.
Você seria um distrito de Santa Fé se essa lei, vamos supor que essa lei entre em vigor, essa lei seja aprovada, entre em vigor. Vocês não consigam atingir 5 mil.
Isso, seríamos, na verdade, distrito, voltaríamos a ser distrito de Santa Fé. E esse não é o sonho de nenhuma pessoa aqui da cidade de Lobato. Com todo respeito à cidade de Santa Fé, que é uma cidade belíssima, bem estruturada, é a nossa comarca, né? Um povo muito bom também, um povo hospitaleiro, mas o nosso desejo não é voltar a ser distrito, porque nós sabemos que se voltar a ser distrito, o nível de qualidade dos serviços prestados para a comunidade, ele diminui. Então, portanto, nós temos que, desculpa utilizar essa palavra, mas sepultarmos de vez. E eu estou dizendo isso, Luciana, porque eu estive a Curitiba, já logo depois da minha eleição, e nos bastidores, né, pelas conversas com alguns prefeitos já até de quarto mandato, com pessoas que representam a Confederação Nacional dos Municípios, a CNM, esta ideia não está descartada. Ela ainda está apenas dormindo. Mas já a minha ideia, enquanto gestor a ser empossado, é fazer com que o município chegue de vez oficialmente a 5 mil habitantes e esteja descartada de vez a ideia de voltarmos a ser distrito.
Por coincidência, entrevistei agora há pouco o prefeito reeleito de Santa Fé, eleito de Santa Fé.
O reeleito. Tem mandato isso. Consecutivo, né?
Reeleito de Santa Fé. Mas não falamos sobre esse assunto, tá?
Olha, Luciano, me desculpe, eu abri aqui, talvez oficialmente não se fala mais nesse assunto, mas nós trabalhamos com informações, né? Informações que muitas vezes estão nos bastidores da política, né? E a gente se prepara, né? A gente tem que trabalhar com informações e se preparar para se adequar a qualquer situação diferente que possa acontecer e que a gente não queira.
Bom, e na questão, na área da saúde, como é que está a cidade? O que, que falta em Lobato?
Olha, Lobato sempre teve uma saúde bem organizada, tá? Agora, se você me perguntar qual que é a prioridade da nossa gestão, eu vou dizer saúde, educação, geração de emprego. Mas é o seguinte, Muitos gestores falam em saúde e educação. Todos falam. Todos que vão para a campanha, colocam no seu plano de governo, falam para o cidadão, nossa prioridade é saúde e educação. Mas na hora que você vai fazer uma aferição dos números, não é a realidade. Na prática, não acontece. Portanto, eu digo a vocês, e digo a todo ouvinte, em especial à comunidade lobatense, que a nossa prioridade é a saúde, sim. Tanto é que nas gestões passadas nós tivemos números interessantes de investimento na saúde, Luciana. Todo município, a administração municipal, por lei, ela deve aplicar um mínimo de 15% da receita corrente líquida ou 15% do seu orçamento na saúde. Nós nunca deixamos de aplicar, lá na administração 2009-16, nunca deixamos de aplicar menos que 23%. Então, isso representa um número considerável de aplicação. Luciano, na nossa gestão passada, em 2013, salvo engano, a nossa equipe de PSF, Programa Saúde da Família, ela foi destaque na Gazeta do Povo, um jornal, o jornal de maior circulação nesse Paraná. Porque era a equipe que mais abrangia, que mais atendia, tanto no campo quanto na cidade. Lobato foi premiado também, na nossa gestão do passado, como a segunda cidade em eficiência de administração. Quem faz mais com menos. E um dos quesitos analisados foi a saúde. Lobato só perdeu para Cachoeira da Prata, em Minas Gerais. Essa pesquisa foi feita pelo Datafolha, recomendado pela Folha de São Paulo. Então, a nossa prioridade é, sim, a saúde, e nós vamos apresentar isso, e nós vamos aplicar e demonstrar, tá, nas audiências públicas, por números, o quanto nós estamos investindo na saúde.
Mas o que tipo de investimento, que projetos é que vão ser, que vão receber prioridade, vão ganhar prioridade nessa gestão, em relação a consultas especializadas, atendimento de baixa, média complexidade, do que a gente está falando exatamente?
Vamos lá. Primeiro, a gente sempre tem que estar capacitando o nosso corpo técnico, que é a capacitação e qualificação do funcionário público. Isso a gente não pode descartar de maneira alguma, né? Já começa por aí. Eu falo de uma humanização no atendimento da saúde. O que é humanizar? É você ter a sensibilidade, porque quem vai para o posto de saúde, Luciana, ela já vai sensibilizada, ela vai doente, ela vai fragilizada, psicologicamente abatida. Então, nós temos que treinar o nosso servidor, desde a recepção até a consulta médica e a saída desse usuário, nós temos que preparar uma recepção, uma recepção que essa pessoa possa se sentir confortável. E eu chamo isso de humanizar o atendimento. Nós temos que ter sensibilidade. Nós devemos nos colocar no lugar daquele paciente para poder fazer o atendimento. Agora, vamos lá. Isso eu estou falando de capacitação, qualificação e sensibilidade do servidor para com o usuário de saúde. Estruturas. Nós temos que ter uma boa estrutura. Aqui em Lobato, Luciano, nós não temos hospital. Nós não podemos nem falar de baixa, nem média complexidade, nem alta complexidade. Nós temos um núcleo integrado de saúde que tem um pronto-socorro e que faz atendimentos ambulatoriais, fazem consultas geriátricas, pediátricas, enfim, de clínica geral. Agora, a baixa, a média, a alta complexidade, nós temos o hospital de referência que é Colorado, Santa Clara, e temos Maringá, como Cisamuzep, que faz cirurgias eletivas e consultas e outras especialidades que são atendidas. Nós temos os diversos hospitais em Maringá, que quando a gente atua em parceria com o SUS, na média ou na alta complexidade, são encaminhadas para esses hospitais. Então, nós temos um núcleo integrado de saúde, é o básico. Para você ter uma ideia, aqui a gente nem pode fazer internamento. Entretanto, nós temos uma boa estrutura. Temos ambulâncias, né? temos mais variados veículos, temos uma estrutura física interessante aqui, e nós devemos investir mais um pouco na estrutura física para melhor acomodar não só o funcionário que vai trabalhar, mas também o usuário de saúde que vai utilizar o posto de saúde. Né? Enfim, nós temos diversas demandas. Agora, qual que é a prioridade? Qual que vai ser a prioridade nossa dentro da saúde? A saúde preventiva. Eu já falei aqui de PSF, Programa Saúde da Família. Nós temos uma bela de uma equipe com agente comunitário de saúde, com auxiliares de enfermagem, com enfermeiras e com o médico. Esta equipe, Luciano, e ouvintes da CBN, vão visitar as residências do município,
Nós você pretende aumentar, que... essa, aumentar ou é só a manutenção mesmo da equipe que já existe?
Se tiver condições, nós vamos aumentar, sim. Mas nós temos que implementar, porque eu tenho observado nesses últimos anos que o programa Saúde da Família, ele carece de um investimento maior. Ele carece de mais atuação, tá, Luciana? Ele carece de ir mais às ruas, ir mais às residências, visitar mais as pessoas, visitar mais os lares do município de Lobato. E por que eu falo de PSF? Porque o PSF se trata de saúde preventiva. É aquela ação que você desfere essa ação para que a pessoa não vá ao posto de saúde.
Porque não fique doente, né?
Todas as vezes que você vai ao posto de saúde, se torna mais caro, mais constrangedor e mais penoso para o usuário de saúde.
Mas só para encerrar, só para a gente encerrar a nossa entrevista, que o nosso horário já está no finalzinho, como é que é o transporte metropolitano intermunicipal? O Lobato está bem servido ou está com problema e dificuldades?
Desculpa, Luciana, você perguntou a respeito do...
Do transporte metropolitano ou intermunicipal. O deslocamento dos moradores de Lobato para outras cidades.
Olha, o nosso deslocamento aqui de Lobato para Maringá, né? Já que Lobato faz parte da região metropolitana de Maringá, ele está bom, ele está legal. Tem algo a ser melhorado? Sim. Mas nós temos aí transporte pelo menos umas 2-3 vezes por dia para Maringá. Não está ruim, não. Tá? Mas esse transporte, veja, esse transporte é uma empresa particular que realiza, tá? Esse transporte, né? Ela não está diretamente ligada aí com o sistema de transporte intermunicipal de Maringá.
Ah, tá. Não, eu só perguntei porque recentemente...
Luciana, desculpa, se você me perguntar, vem circular aquelas famosas circulares aqui para Lobato de Maringá? Não vem, não tem, tá?
Ah, tá. É que o governo do estado estava com dificuldade de... O DR, né? Estava com dificuldade de licitar uma empresa para fazer o transporte. Mas também não é a função da prefeitura, né? É uma questão que envolve o governo do estado. Mas, sim, claro, né? Leva, movimentando a população, vocês têm mais geração de renda, enfim, né?
Com certeza. Nós temos muitos trabalhadores que vão até Maringá, tá, Luciana? Que saem de manhã e à tarde retornam para o município, que trabalham em Maringá. Então, a gente precisa sempre estar melhorando o transporte, né? Principalmente por conta desses trabalhadores, né?
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde, uma ótima gestão a partir do ano que vem.
Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês e toda a comunidade lobatense em especial.
Obrigada. Nós conversamos com o prefeito eleito de Lobato, Fábio Chicaroli, do PL, na nossa série de entrevistas com os prefeitos eleitos e reeleitos da região.